בעזרת השם, דף עין וו, תלת זבחים עולה פסועה ביבין זנבו דף שלום עליכם. סתמוס דף עין ה עמוד פית, נדס מטר סירלי אין ג'יבש, קומסון מנוב המשנה המתניתי, האשם שנתערב בשלמי. מה זו קלט מסטורס ג'יס, סקריפיסיוס, אום סקריפיסיוס ג'י אשם סמסטורו כמו סקריפיסיוס ג'י שלמי. אשם תאיסו אז לאיס, שלמים תאיסו אז לאיס. Então, o que se faz? Não sabemos qual animal é qual sacrifício. רבי שמעון אומר שניהם ישחטו בצפון ויאכלו כחמור שבהם פאר רבי שמעון אוס דויס אנימאיס ואונס הסקריפיקדוס מאס ואונס דפיקולטה אז לאיס אוס דויס אנימאיס האשם תאיסו אז לאיס מאס גרביס שלמים תאיסו אז לאיס מאס גרביס תודה אז לאיס מאס גרביס דו אשם אידו שלמים ואונס אפליקה אוס דויס אנימאיס דסה פורמה סקריפיקם אוס דויס אנימאיס קורטמנט Se achar de um aspecto mais grave, por exemplo, que tem que ser abatido na parte norte da Zara, Shlamim não tem. Os dois animais vão ser abatidos na parte norte. Não tem nenhum problema. Shlamim também pode ser abatido na parte norte. E assim por diante. Também com relação ao prazo do consumo da carne. Shlamim tem uma lei mais leve. Com relação à carne do Shlamim, a carne pode ser comida até o pôr do sol do próximo dia do sacrifício. Hashem não. Hashem até o próximo amanhecer. Então a carne dos dois animais vai ser comida como Hashem, dificultando ali na dúvida. E a carne vai ser comida até o próximo amanhecer. Amrulo, el mevim kodashim rebet apsur. Falaram hachamim para Rabi Shimon que não. Os dois animais não podem ser sacrificados. Ele me vim quando eu chimo em Betapsur. Você está causando que o sacrifício de Shlamim tenha menos tempo para ser consumido. Você está aumentando as chances que o Shlamim vai se invalidar. Ou seja, o Shlamim pode ser comido até o pôr do sol do próximo dia. Então, a carne do Shlamim só se invalida nesse momento. Mas Rabi Shimon diz que a carne dos dois animais vai ser comida como o Asham. Após o próximo amanhecer, já não podemos mais comer. Então, Rabi Shimon está limitando o consumo de algo sagrado, o consumo da carne do Shlamim. Então fala, Hachamim, isso é proibido, e nenhum dos dois animais é sacrificado. Vamos ver o que se faz com os animais na Gumará. Nitervu hatichot bechatichot. Um outro caso fala a Mishnah, que carne, digamos, de Asham se misturou com carne de Shlamim. Não os animais. Depois do sacrifício, a carne se misturou. Então, Kodshi Kodashim, Bekodashim Kalim, Anechalim Leom Echad, Benechalim Leshneamim, Velaga, Yachlu Kachamur Shebaim. Então, a lei de toda essa mistura de carne vai ser como o sacrifício mais grave entre os sacrifícios da mistura. Se tem lá Asham e Shlamim, por exemplo, toda a carne vai ser comida como Asham, a lei mais grave, até o próximo amanhecer. Não como o Shlamim. E também Hachamim concordam com essa lei. Nesse caso não tem discussão. A discussão é no caso dos animais. No caso da carne, também Hachamim concordam com Rabi Shimon que vão comer a carne como a lei mais grave entre os dois sacrifícios, Asham e o Shlamim no caso. No caso dos animais, tem solução. Que nenhum dos animais seja sacrificado, vamos ver o que se faz com os animais na Gemara. Mas tem solução. Quando tem solução, fala Hachamim, não sacrifique os dois animais, porque você está limitando o consumo do Shlamim. Mas se os sacrifícios já foram abatidos e sacrificados, e a carne se misturou, não tem solução. Então que a carne seja comida como o sacrifício mais grave da mistura. Fala Gemara, Tanetana Kamederav. Um sábio ensinou uma braita para Rav. Shvit en lokhin bedameya truma. Então, uma pequena introdução. Sabemos que o sétimo ano, na terra de Israel, tem leis diferentes do que os outros seis anos. O Shvit proíbe a pessoa de trabalhar os terrenos da terra de Israel. E tem mais leis. Uma das leis é com relação ao Biur. Ou seja, que o que cresce na terra de Israel, no Shvi, tem essa proibição do Biur. A proibição do Biur é que se terminou essa espécie no campo, então é proibido comer mais essa espécie que a pessoa colheu. Digamos que a pessoa colheu trigo no Shvi, Esse trigo tem as leis do Shvi'it. Se termina o trigo dos campos da terra de Israel, para os animais não tem como comer mais esse trigo, mesmo que a pessoa já colheu o trigo, e o trigo está na casa dele, esse trigo se proíbe. O Shvi'it tem esse prazo máximo de consumo. Trumá não. Trumá é a oferenda do Kohen. O Kohen pode comer quando ele quiser. Até quando ele quiser. Não tem limite. Se a pessoa pega, digamos, trigo do Shvi'it e vende, esse dinheiro que ele recebe tem a santidade do Shvi'it. Se ele compra com esse dinheiro trigo, que não era do Shvi'it, esse trigo passa até as leis do Shvi'it. Se a pessoa pega esse dinheiro que ele conseguiu com a venda de algo do Shvi'it, digamos que ele vendeu o trigo do Shvi'it, conseguiu dinheiro, e comprou tomates, que não eram do Shvi'it. Esses tomates têm agora as leis do Shvi'it. Então, fala a Braita, Shvi'it en lokhin bedamia truma. A pessoa que ele vendeu algo do Shvi'it, recebeu o dinheiro, não pode comprar truma, não pode comprar a oferenda do Kohen. Por quê? Porque a truma não tem prazo máximo de consumo. Coisas do Shvi'it, sim. Se a pessoa vai pegar dinheiro do Shvi'it e comprar truma, agora essa truma também tem a santidade do Shvi'it. E vai ter o prazo máximo de consumo. Da lei do Biu, se termina essa espécie no campo, essa truma se proíbe, porque tem santidade do Shvi'it. Então fala Braita, não pegue dinheiro do Shvi'it e compre truma. Está limitando o prazo do consumo da truma, que é proibido. Amrana Balanca Mederava, Hadeloke Rabi Shimon. Falam os sábios para Rava que essa breita não vai com Rabi Shimon. Que a gente viu na nossa Mishnah. De que Rabi Shimon, Amar Mevim Kodashim no Betapsu. Disse Rabi Shimon aparentemente na nossa Mishnah. Mevim Kodashim no Betapsu. Você pode sim limitar o prazo de consumo de algo sagrado, sacrifícios, trumá. Como Rabi Shimon disse na Mishnah, que se a Sham se mistura com Shlamim, os dois animais são sacrificados. E só vão poder comer a carne dos dois animais até o próximo amanhecer, como a lei do Hashem, não até o próximo pôr do sol, como a lei do Shlamim. Amar Leon, Afiru Temru, Rabi Shimon. Falava que não, essa breta pode ir como Rabi Shimon, sim. Hanemili de Avad, Lechatrilalo. O que disse Rabi Shimon na Mishnah é que se o Hashem e o Shlamim já se misturaram, estamos numa situação de Bediavad. Pós-facto, já se misturaram. Aí fala, Bishimon, não sacrifique. Mas, falava, Bishimon vai concordar com essa braita. Não pegue dinheiro do Shvi'it e compre Trumá. Lechatrila, a priori. Porque você está, a priori, limitando o prazo de consumo da Trumá. Então, pergunta. Lechatrila, não? E aí tiver a bai, pergunta a bai contra o que disse Rava. Sobre essa explicação da opinião de Bishimon, que disse Rava. Dissera, quando os Kohanim vão comer sacrifícios, como Kodesh Kodashim, que só os Kohanim podem comer, Hatat, Hashem, então os Kohanim podem preparar a carne como eles quiserem. Tzluim, Shlukim, Mevushalim, podem assar, podem cozinhar demais, podem cozinhar normal. Velatet Netochan, Tivlechulim, Tivletrumah. Dever Rabi Shimon, os Kohanim podem temperar a carne do sacrifício com temperos laicos ou temperos de trumá, da oferenda deles. Não tem nenhum problema, fala Rabi Shimon. Então o que se vê daqui? A trumá não tem prazo máximo de consumo, mas se o Kohen vai temperar o sacrifício com tempero de trumá, no momento que passa o prazo do consumo do sacrifício, da carne, o Kohen não vai poder comer esse tempero de trumá mais. Então, você vê que conforme Rabi Shimon, a pessoa pode limitar o prazo de consumo de algo sagrado, no caso, a trumá. Rava disse que não. Rava disse que Rabi Shimon concorda que é proibido. O que disse Rabi Shimon na Mishnah é que se os sacrifícios já se misturaram, aí que serão sacrificados. Hashem Shlamim. Aqui se vê mais. Se vê que, a priori, o Kohen pode pegar tempero de trumá, que por si só não tem prazo máximo de consumo, e temperar a carne de sacrifício, que tem prazo máximo de consumo. Está limitando o prazo máximo do consumo da truma. Se vem conforme Rabi Shimon, é permitido. Uma prova contra Rava. Amarvei, halach letrumata vlim de rabanah. Falava que não tem prova. Aqui se trata de tempero de truma. Tempero de trumá é só trumá pela lei rabínica. Pela Torá, só temos trumá, oferenda do Kohen, de Dagan, Tirosh e Itzar, cereais, uvas e azeitonas, não temperos. Então, pela lei rabínica, separamos trumá de temperos também. Mas, é só trumá pela lei rabínica, uma lei mais leve. Então, com relação a isso, falando a Bishmon, que o Kohen pode pegar tempero de trumá, que é só trumá pela lei rabínica, e temperar sacrifícios. Mesmo que está limitando o prazo de consumo desse tempero de trumá, não tem problema, porque é trumá só pela lei rabínica. Se fosse pela Torá trumá, fará para Bishma não permitiria. Eite, pergunta, a Baia para lava mais. Elokhim trumá, bekesev maase, ipreshim maed beachilata, fata na cama. A pessoa tem dinheiro de maase sheni, o segundo dízimo. Ele colheu a safra do campo dele. Ele separou o primeiro dízimo para os levim. Maser Rishon separou o segundo dízimo, Maser Shemim, para comer em Yerushalayim. Ele fez o resgate desse Maser Shemim, transferiu a santidade do Maser Shemim das frutas para dinheiro. Agora, o dinheiro é dinheiro de Maser Shemim. O que ele compra com esse dinheiro tem as leis do Maser Shemim. Como a gente sabe, só é permitido comer Maser Shemim em Yerushalayim. Então, fala a Braita que a pessoa não pode pegar dinheiro de Maser Shini e comprar trumá. Por quê? Porque está limitando o consumo dessa trumá. Maser Shini só pode ser comido em Yerushalayim. Trumá em qualquer lugar. Se a pessoa vai pegar dinheiro de Maser Shini e comprar trumá, vai estar limitando o consumo da trumá. Só vai ser permitido comer essa trumá em Yerushalayim. Assim falou Tanakama. Não podemos limitar o consumo de algo sagrado, porque não podemos aumentar as chances que isso se invalide ou que se desperdice. Rabi Shimon matir, Rabi Shimon permite. Rabi Shimon permite pegar dinheiro de Maser Shini e comprar trumá. Então, uma prova direta contra Rava. Se vê que, conforme Rabi Shimon, podemos sim limitar o consumo de algo sagrado. Ishtik lei. Rava, ele ficou quieto, não tinha resposta. Abai veio para Rabi Yosef e contou essa sugiá para ele. Amar veio para Rabi Yosef. Amar lotut vimeha. Por que você não perguntou contra Rava dessa prova, dessa Mishnah? Em mevashlim yerek shel shvit beshemen shel truma. Shelo yaviu kodashim bet apsul. Rabi Shimon matir. Fala na cama. Você não pode refogar uma verdura do shvit, do sétimo ano, com um óleo de truma, porque você está limitando o prazo de consumo desse óleo. O óleo é trumá. O Kohen pode consumir esse óleo sem nenhum prazo limitado. Mas se ele vai refogar uma verdura de Shvit, que tem prazo, prazo do Biurs, essa verdura termina no campo, é proibido comer essa verdura que ele já colheu. Essa verdura de Shvit tem prazo máximo. Se ele vai refogar essa verdura no óleo de trumá, também esse óleo vai ter prazo máximo. Esse óleo que está com a verdura não vai poder ser consumido após o prazo do consumo da verdura. Então falou Tanakama que é proibido. Rabi Shimon permite, Rabi Shimon matir. Rabi Shimon diz que não tem nenhum problema limitar o prazo máximo de consumo da trumá. Então perguntou a você para Abai, por que Abai não perguntou dessa Mishnah contra Rava? Amar Abai falou Abai, velav mi utvite meade tavlin. Fala bem, eu já perguntei para Rava do caso do tempero de antes, da Breda que diz que o Kohen pode pegar tempero de trumá e temperar sacrifícios. Conforme Rabi Shimon, e Rava respondeu que tempero de trumá é só trumá pela lei rabínica. Então, fala bem, Rava vai falar a mesma coisa aqui e dizer que essa trumá é trumá pela lei rabínica. Esse óleo de trumá é só trumá pela lei rabínica. Então, por isso, Rava vai dizer, Rabi Shimon facilita, porque essa trumá é só trumá pela lei rabínica e é permitido limitar o prazo de consumo de trumá rabínica. Pela Torá isso não é trumá. Mas se fosse pela Torá trumá, Rabi Shimon proibiria limitar. Pelo Rabi Yosef, Yach, Ifcha Mibayale, limite. Se a Mishnah quis mencionar trumá pela lei rabínica, teria dito o contrário. Ele tinha o trumá, bechemen shel shvit. A Mishnah teria dito verdura de trumá, e verdura de trumá é só trumá pela lei rabínica. Como a gente mencionou, só existe trumá pela Torá de cereais, uvas e azeite. Verdura é só trumá pela lei rabínica. Então a Mishnah deveria ter mencionado verdura de trumá, que vai ser refogada com um óleo do Shvit. Aí seria claro que a Mishnah se trata de trumá rabínica. A Mishnah não fala assim, a Mishnah fala verdura do Shvit com óleo de trumá. Tem óleo de trumá? Azeite de oliva, por exemplo, é óleo de trumá pela Torá. Então, a Mishnah escreveu dessa forma para mencionar trumá pela Torá. E mesmo assim, fala Mishimon, a pessoa pode refogar a verdura do Shvit com o azeite de trumá, mesmo que vai estar limitando o prazo de consumo desse azeite de trumá. Então perguntou a você por que a Bai não trouxe essa prova contra Rav. Fala Bai, velav mi utvit mi matnitin. A Bai diz que ele perguntou para Rav já da nossa Mishnah, de matéria Bishimon, Bishimon permitiu sacrificar o Hashem e o Shlamim, mesmo que vai estar limitando o prazo de consumo da carne do Shlamim. Amali de Yarav, Achanami de Yarav, e Rav respondeu, o caso da Mishnah é que o Hashem e o Shlamim já se misturaram, é uma situação bedieve. Fala Bishimon, sacrifique. Aqui também Rav vai responder uma coisa. Aqui se trata que a verdura do Shvit já se misturou com o azeite de Trumá. Aí fala Rabi Shimon, cozinhe, refogue. Também é bedieve. Aí de Yara, mais tamanho de Rabaná. Se a verdura já se misturou com o azeite de Trumá, então por que ele está na cama e discute com Rabi Shimon? Também uma situação bedieve e... Essa verdura já se misturou com azeite de trumá, então de qualquer forma, quando vai se proibir comer essa verdura do Shvit, passar o prazo do biur, vai se proibir consumir esse azeite de trumá. Então por que tá na cama diz que é proibido refogar? Então fala Bae, que pode ser que o caso da verdura e do azeite é bedieve, já se misturaram, e tá na cama discute com o Rabi Shimon, mit deava acham vexlame, como... Chamim discutem com o Rabi Shimon na nossa Mishnah, dizem que o Hashem e o Shlamim, mesmo que já se misturaram, não vão ser sacrificados. Então, você me dá, como você pode comparar um caso com outro? Hatam itlei takanta bereya. No caso da Mishnah, Chamim disseram que os dois animais, Hashem e Shlamim, não vão ser sacrificados, porque tem conserto. Podemos levar os dois animais para o pasto, como a gente já viu nos avim passados várias vezes, levam os dois animais para o pasto. Esperam que eles sofram alguma fratura lá, se tornem balemumim, defeituosos. Eles se invalidam para o sacrifício. Perdem a kedushat haguf, perdem a santidade corporal do sacrifício, porque se invalidaram, se tornaram defeituosos. Então, depois, podemos vender esses animais, pegar o dinheiro e comprar um hasham e um shlamim e sacrificar. Então, no caso da Mishnah, Ramin disseram, não sacrifique esses dois animais que não sabemos o que é o quê, porque tem conserto. Podemos fazer isso que a gente acabou de falar. Mas a leitura da carta bereia, mas no caso da verdura do Shvit que se misturou com óleo de trumá, não tem conserto. O que a gente pode fazer? Então, porque Tanakama diz que é proibido refogar? Alodam yore lechatiha sheba chatichot. Dekima de leitura da carta, teacher que hamur sheba. Fala Yosef, esse caso da verdura do Shvit que se misturou com óleo de trumá é como o outro caso da nossa Mishnah, que todos concordam. O caso lá era que carne de um sacrifício se misturou com carne de outro sacrifício, que não tem conserto. Não temos como consertar isso de nenhuma forma. Fala Tanakama, Ramim, que vamos comer conforme as leis do sacrifício mais grave da mistura. Aqui também, Ramim, vamos concordar. Se a verdura já se misturou com azeite de trumá, então... já é uma situação que não tem conserto, fala Yosef, e Ramim deveriam permitir refogar. Então, fala Yosef, o caso tem que ser, da discussão entre Tanakama e Rabi Shimon, no caso da verdura, tem que ser se a pessoa pode, lechatrila, a priori, pegar a verdura do Shvit e refogar, misturar com azeite de trumá e refogar. Rabi Shimon diz que é permitido, mesmo lechatrila, mesmo que vai estar limitando o prazo de consumo da turma, não tem problema. E Chachamim dificultam, dizem que não. MVM Kodashim Rabitabsu. Matki Fla Ravina. Pergunta Ravina. Mi dami, como você pode comparar esse caso da verdura com óleo com o caso da Mishnah, da carne que se misturou, de sacrifícios diferentes? Hatiha Sheber Hatihot, Leite da Kanta Klal, Haide da Kanta Beschita. No caso da carne, não tem conserto. Nós não temos como identificar qual é a carne de um sacrifício e qual é a carne do outro. Mas aqui podemos pegar essa verdura, limpar, tirar o óleo da verdura, espremer a verdura, para tirar o óleo de, separar o óleo de trumá da verdura. Então tem conserto. Por que Rabi Yosef não sustentou assim? Rabi Yosef, o que Rabi Yosef vai dizer? Como é que a gente vai espremer essa verdura? Nisrotuva, vamos espremer demais para separar a verdura do óleo por completo? Kamaksit Bashvit, você vai estar desperdiçando, destruindo essa verdura do Shvit. Não podemos destruir algo do Shvit. Podemos comer, não destruir. Então, não temos como espremer demais. Nisrot Purta, vamos espremer pouco. Sof Sof Yeru Vemiara. A verdura vai continuar com o óleo da Trumá. Então não faz diferença falar de você, não tem conserto. Eite, outra pergunta contra Rava. Rava tinha dito que conforme Rabi Shimon, ele vinha quando a Shimon Betapsu. Não podemos limitar o consumo de algo sagrado, porque não podemos aumentar as chances que isso se invalide ou se desperdice. Rabi Shimon Omer, fala Rabi Shimon nessa braita. Demachorat, me via chamou velugo imo, Omer. Im shemetzura, reze chamou vezelugo. Então, em resumo, o caso aqui é de uma pessoa que ele tinha manchas de lepra, mas não se sabia se ele era um metzurah muhlat ou não. Ou seja, se essas manchas de lepra obrigavam ele a todo o ritual de purificação da lepra, e ele tem que trazer um sacrifício de Hashem, Hashem metzurah, e também um volume de azeite para o ritual. O Kohen pega o volume de azeite do metzurah e ele espirra 7 vezes em direção ao Eichal. Então, pode ser que ele está obrigado ao Hashem e ao ritual com azeite para se purificar. Pode ser que não. Pode ser que não era um Metzurah Muhlat, um leproso que está obrigado a todo esse ritual. Essa era a dúvida. Então, o que ele faz? Essa pessoa, ele vai ter que trazer o carneiro e o volume de azeite. E vai explicar para o Kohen a situação dele. Então, o Kohen vai dizer: se o sujeito é um Metzorah Muhlat, é um leproso que estava impuro dessa forma, obriga ele a um Hashem, então esse carneiro é para o Hashem e o azeite é para o ritual. Viramos a página. Vem lá, Hashem Zé, se chame Nedavá. Fala o Kohen, se não, se o sujeito não era um Metzorah Muhlat, um leproso definitivo, que essas manchas obrigaram ele a todo esse ritual de purificação, se ele está isento, então esse carneiro é sacrificado como Shalmei Nedavá. Shlamim, voluntário, que a pessoa se voluntariou a sacrificar, que ele pode. Fala a Breita, Rabi Shimon está dizendo: Veotu Hashem Taun Shchita Batzafon. Não sabemos se esse carneiro é para o Hashem ou Shlamim. Vamos dificultar a lei. O Hashem tem que ser abatido na parte norte da Azara, como a gente já viu, como os Kotche Kodashim. Ah, Shlamim não. Mas, na dúvida, vamos abater esse carneiro na parte norte. O Matan Beonot, para talvez esse sujeito era um Metzorah Muhlat, precisava de todo o ritual. O Kohen vai pegar parte do sangue do Hashem e vai molhar a orelha do Metzorah e os dois polegares direitos da mão e do pé. Na dúvida, porque talvez ele precisa disso. O Smicha, o Nesachim, Betnufat Hazevesho. Talvez o sujeito não era um Metzorah Muhlat, nem está obrigado ao Hashem. Talvez esse sacrifício é Shalmei Nedavá, Shlamim. Então, vamos dificultar também e aplicar as Humrot, os rigores do Shlamim. O sujeito vai ter que se apoiar na cabeça do animal fazendo a Smicha, como se faz com o Shlamim. Nesachim vai ter que trazer vinho, vai ter que trazer farinha para a Mincha. E Tnufat Hazer Veshok, o Kohen e o sujeito vão ter que movimentar o peito e a perna do animal, como você faz com o Shlamim. Então, talvez a Shlamim se dificulte, talvez a Hashem se dificulte. Penechá leão valera. E com relação ao consumo da carne, vamos dificultar como a Hashem, que é a lei mais rígida, que vão comer a carne, os Kohanim só, até o próximo amanhecer. Como a Hashem. Então, o que se vê daqui? Outra prova contra Rava. Aqui se vê que a pessoa vai trazer o animal, talvez a Shlamim, mas vai ser comido como Hashem, até o próximo amanhecer, não como Shlamim, até o próximo pôr do sol, do próximo dia. Então se vê que conforme Rabi Shimon Nevin Kodashim, Veda Psur, podemos limitar o consumo de algo sagrado. E Rava tinha dito que não. Fala, não tem problema. Tikune Gavra Shani. Aqui também é uma situação Bedieved. Porque essa pessoa, talvez era um Metzorah Muhlat. Para ele se purificar, ele precisa desse ritual. Então é uma situação Bedieved. Ele precisa desse ritual, porque talvez ele precisa do sacrifício para se purificar. Talvez ele não precisava desse ritual, mas talvez sim. Para ele ter certeza que ele se purificou, ele precisa de tudo isso. Então, uma situação Bedieved, que essa pessoa precisa de tudo isso para ter certeza que ele se purificou, então Rabi Shimon facilita nesse caso. Não tem prova que conforme Rabi Shimon, Mevim Kodashim Mevim Tapsu dessa braita. Pode ser que não. Mas como a gente viu antes, provas que sim. Rabi Shimon diz que podemos limitar o consumo da Trumá, como a gente viu nos casos de antes. Já explicamos a situação do carneiro dessa pessoa. Vai ser sacrificado em nome do Hashem, se ele precisa desse Hashem, ou Shamele Davas, ele não precisa. Como fica a situação do azeite? Ele se for Metzorah Mukhla, tem que trazer esse luk, esse volume de azeite. Então, como é que vamos fazer? Damar luk ze yene davar. O Coelho vai falar, se esse pessoa é Metzorah, então esse azeite é para o ritual do Metzorah, para ele se purificar. Se não, se ele está isento, então esse azeite é um sacrifício voluntário, minhat de davar, de azeite. Pergunta, vedrima la Metzorah ou bai mikmats? Se é um sacrifício voluntário de azeite, o Kohen tem que pegar um punhado de azeite e fazer a kmitza para sacrificar? De makmitz, ele vai fazer isso. Bedrima Metzorah ou bai matan sheva? Talvez o sujeito é um Metzorah Muhlat e o Kohen tem que pegar o azeite e espirrar 7 vezes em direção ao Eichal. E aí, fala, ele vai fazer isso. Na dúvida, ele vai fazer como o sacrifício voluntário e também vai fazer como o ritual do Metzorah. Pergunta, vai achar para o Kohen espirrar o azeite 7 vezes em direção ao Eichal, ele tem que ter um look, um volume específico de azeite. Se o Kohen vai pegar o punhado e vai sobrar no utensílio menos do que um look, ele não vai poder jogar 7 vezes, o que se faz? Demais te importa, o melhor é lei. Fala agora, o Metzorah não vai trazer só um look, vai trazer mais do que um look, mais do que esse volume mínimo. E o Kohen vai pegar o punhado e vai ter menos do que um look no utensílio. E antes do Kohen espirrar o azeite 7 vezes, vão encher até a medida do lugo outra vez. Do azeite que o Metzorah também trouxe. De trás, vamos falar Mishnah, Hassara Luga, Atilo Yatzak, Limalenu. Exatamente isso fala Mishnah, que é permitido. Pergunta vai a Bayaktara. Se essa pessoa não era um Metzorah, então o punhado de azeite tem que ser sacrificado. Seria um Metzorah? Não. No caso do Metzorah, ele traz o azeite, o Kohen espirra 7 vezes, e o azeite não é sacrificado. Mas se é um minhado de davar de azeite, o azeite tem que ser sacrificado. Adaptar-lhe. Vai ser sacrificado, na dúvida. A questão é, Eimat, quando? Ibatar matanot sheva havaleu shiraim shechastru ben kmitza leaktara ven maktirim et akometzale. Temos uma faca de 2 gumes. Se o Kohen vai pegar um punhado e vai espirrar o azeite 7 vezes, com o azeite que sobrou, então o Kohen não vai poder sacrificar esse punhado. Porque temos uma lei, que a gente já viu no Tratado de Menachot, Bezerat Hashem, que se o Kohen pega o punhado, o resto não pode ser reduzido. Se ele pegou o punhado de azeite, ele só pode sacrificar esse punhado, esse kometz, se o resto que sobrou não foi reduzido. Mas se o Kohen pegar o punhado de azeite e espirrar 7 vezes com o resto foi reduzido. Ele não pode sacrificar esse punhado. E quando mata no Tcheva, se o Kohen pegar o punhado de azeite e sacrificar, e depois espirrar 7 vezes, então o resto não foi reduzido na hora do sacrifício do punhado. Temos outro problema. Kol shimimeno laishim, areu bebatak tiro. quando parte do sacrifício já foi sacrificada, o resto não pode ser mais sacrificado e nem pode ser usado para um serviço do Betamigdash. Se o Cohen pegou o punhado de azeite e sacrificou, ele não pode espirrar 7 vezes com o resto do azeite. Então como se faz? A maravilha é bereder o Shem Paz de Fausar. Demasi Cleon le Shemitzim. Fala o sábio, o Cohen vai pegar o punhado de azeite primeiro e sacrificar. E vai pegar do resto, vão encher mais, com mais azeite para chegar no Lug, e o Cohen vai espirrar 7 vezes em frente ao Erra. Mas ele vai condicionar isso. A condição é que se o sujeito era um Metzorah, então esse sacrifício do punhado não valeu. Não foi um sacrifício, porque o Metzorah não sacrificou o azeite dele. Então, o sacrifício do Comet do punhado não valeu. E o resto do azeite pode ser usado para os 7 espirros, para 7 asaltos. E o Cohen vai falar, mas se ele não era um Metzorah, então o sacrifício do punhado valeu. E o Cohen vai espirrar o azeite 7 vezes. Mas ele vai dizer que se o sujeito não precisa desses 7 espirros, dessas 7 asaot, então ele está espirrando 7 vezes, mas não em nome da mitzvah. É como se estivesse espirrando água no chão do Beit HaMikdash, não na função do ritual do Metzorah. Se a pessoa é um Metzorah, então o sacrifício do punhado não valeu. Não é levado em conta, porque o Metzorah não sacrifica o azeite. 7 espirros em frente ao Erra é que são levados em conta. Mas se o sujeito não é um Metzorah, então o sacrifício do punhado valeu. Porque se azeite é de Minhat Nedavá, o sacrifício voluntário de azeite que ele trouxe, o sacrifício do punhado valeu. E esses 7 espirros do azeite não são levados em conta. Não são feitos em nome da mitzvah, se o sujeito não precisa disso. Então ele fala, Braita, Rabeleza, Romero, diz Rabeleza. Reach Nihoach, Yatama, Le? Então a lei paralela ao que a gente falou é que se parte do animal foi sacrificada, digamos o sebo e o zemorim foram sacrificados, então o resto do animal não pode ser mais sacrificado, a não ser que seja um sacrifício de olá, que todo animal é sacrificado. Mas o Cohen pode pegar o resto do animal e queimar na fogueira do Beit HaMikdash, não em nome do sacrifício, como lenha. Ele pode colocar na função de combustível para a fogueira. Não está sacrificando, não colocou em nome do sacrifício, não tem problema. O que é proibido é pegar o resto do animal e colocar na fogueira em nome do sacrifício. Se o que tem que ser sacrificado já foi sacrificado, o resto não pode ser sacrificado. Mas, quem pode colocar no betamigdash como se fosse madeira, para alimentar a fogueira, isso não tem problema. Então aqui também, o punhado de azeite vai ser sacrificado. E esses 7 espirros vão ser como se fosse que o Cohen está jogando água no chão do Beit HaMikdash. Não em nome do serviço. Como nesse caso do sacrifício, vão colocar o animal em cima do fogo, não em nome do sacrifício, e sim em nome da lenha. Então aqui também a mesma coisa. O Cohen vai espirrar 7 vezes, como se estivesse jogando água no chão do Beit HaMikdash, não em nome do serviço, se a pessoa não era um Metzorah, obrigado a esse serviço. Isso foi daqui que nós paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver a conclusão dessa sugiá, e vamos ver o que acontece se o sacrifício de Hatat se misturou com Olá. O que se faz? A Olá tem que ser queimada, o Hatat não todo é queimado, o que se faz com muito mais. Então, meu sobrano, Adonai Leolam, amém e amém.